Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a mais uma emissão da Voz da América em português, hoje sábado 31 de dezembro, portanto, último dia de 2016. Votos de um excelente sábado na nossa companhia e, uma vez mais, um feliz fim de ano. Na apresentação desta emissão, Álvaro Lugero Andrade, na produção, Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Na missão de hoje vamos ter as notícias do que vai pelo mundo, no espaço Janela de Angola, o Arandipa traz-nos a perspectiva dos angolanos para o ano que vai começar dentro de algumas horas, 2017. Depois, na segunda meia hora, vamos saber, como já é habitual, na missão de sábado, das 10 mais, da música nos Estados Unidos. Mas para já, as notícias do que se passa hoje pelo mundo com o Eduardo Ferro.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, e votos de um feliz 2017. Ao microfone Eduardo Ferro, começamos pela Síria. O Conselho de Segurança da ONU prepara-se para votar uma resolução dando o seu aval ao acordo de cessar-fogo na Síria, mediado pela Rússia e pela Turquia. A resolução expressa o apoio a um roteiro para a paz, começando com um governo de transição, e prevê o acesso rápido e seguro às vias para distribuir ajuda humanitária através da Síria. No Iraque, a explosão de duas bombas no mercado do centro de Bagdá, da capital, causaram a morte de pelo menos 25 pessoas e ferimentos em mais de 50 outras. Ninguém reivindicou para já a responsabilidade pelo ataque, mas presume-se que ele tenha sido obra do Estado Islâmico. Bagdá tem estado em alerta máximo desde outubro passado, quando o exército desencadeou uma ofensiva para reconquistar a cidade de Mosul nas mãos dos jihadistas. Na Somália, um guarda do presidência matou hoje a tiro um dos seus colegas, o subchefe da guarda presidencial. Desconhece para já se se tratou de um ato premeditado, de um desacordo ou de qualquer outro tipo de incidente. A China anunciou que vai pôr termo a todo o processamento e comércio de marfim até ao final de 2017. O plano foi acolhido com agrado pelos ecologistas como sendo um marco histórico nos esforços para pôr termo ao comércio ilícito de marfim, que se saldou por uma redução substancial da população africana de elefantes. O plano agora anunciado compromete a China num calendário depois da promessa conjunta em 2015, feita pelo presidente americano Barack Obama e pelo seu homólogo chinês Xi Jinping, para acabar com o comércio legal e ilegal de marfim nos seus respectivos países. A polícia do Rio de Janeiro confirmou a morte do embaixador da Grécia, que estava desaparecido desde segunda-feira passada. As autoridades disseram que o corpo encontrado na quinta-feira, carbonizado dentro de um veículo na cidade de Nova Iguaçu, era de Kriakos Amiridis. Os investigadores trabalham principalmente com a hipótese de que foi um crime passional, envolvendo a mulher do embaixador, Françoise, e do seu alegado amante, um agente da polícia militar, identificado como Sérgio Gomes Moreira Filho. A polícia brasileira já pediu a prisão de 4 pessoas, incluindo da esposa e do polícia, que teriam planeado e executado o homicídio do diplomata. E, amigo ouvinte, foram estas as notícias aqui nesta emissão em português para a África, da Voz da América.
Obrigado, Eduardo Ferro. Foram as notícias que marcam a atualidade neste sábado 31 de dezembro de 2016. Uma vez mais, votos de um bom sábado, de um bom fim de ano, na companhia da Voz da América, na sua emissão vespertina em português, estamos a transmitir a partir de Washington.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Os angolanos consideram que 2017 vai ser o ano de muitos desafios e também de muitas incertezas, a julgar pela conjuntura macroeconómica e também com a realização das próximas eleições gerais. E para falar sobre o assunto, temos já o Arandipa, que nos traz Uma conversa com Fernando Heitor, deputado da UNITA, Carlos Pinho, representante da Casa CE, e Fausto Simões, da Ordem dos Economistas de Angola.
Depois do balanço negativo que os angolanos atribuíram ao ano de 2016, que termina hoje, as perspectivas para 2017 também não são muito animadoras, muito embora as autoridades consideram tratar-se de um ano ao qual se esperam muitos desafios, quer económicos como políticos. 2017 será o ano em que os angolanos irão pela quarta vez escolher a nova liderança do país e os novos deputados à Assembleia Nacional, através de eleições gerais. Em termos económicos e de acordo com o relatório divulgado este ano pelo Banco Mundial, Angola atualmente é a terceira maior economia africana e o maior produtor de petróleo da África subsaariana, vai ter um crescimento económico de 3,1% em 2017, o que representa uma revisão de 2,4 e de 0,7 pontos percentuais relativamente às estimativas do relatório de janeiro. A revisão em baixa das previsões de crescimento económico para Angola surge enquadrada nas alterações que aquela instituição de Bretton Woods faz às estimativas para o resto do mundo, argumentando que o fraco crescimento das economias desenvolvidas, os baixos preços das matérias-primas e os menores fluxos de capital vão abrandar a expansão económica mundial de 2,9% previstos em janeiro para 2,4% agora. Por sua vez, o Centro de Estudos e Investigação Científica de Angola, da Universidade Católica, admitiu que o país entrou num período de desaceleração estrutural de crescimento e que apenas crescerá a cerca de 2% ao ano até 2020. Além de uma verdadeira aposta na diversificação da economia angolana, o Centro de Estudos e Investigação Científica refere à necessidade de medidas para corrigir o modelo de distribuição de riqueza no país, que está inquinado. Aquela instituição da Igreja Católica alertou igualmente como preocupação, após análise a todos os indicadores de 2015, para o contágio da crise ao sistema bancário, que vive da concessão de crédito, atualmente com taxas de juros de 17%, e do negócio das divisas, que simplesmente não existe. Carlos Pinho, representante da coligação Casa CE, afirma que Angola vai continuar com as mesmas perspectivas e não acredita em grandes alterações em 2017.
A minha opinião decorre de uma errática gestão da coisa pública, da gestão do país que temos vindo a assistir. E, portanto, em 2017, qual a perspectiva? Vamos continuar com o mesmo governo, até pelo menos às eleições, e é uma grande parte do período do ano. Portanto, vamos continuar com uma mesma perspectiva de olhar a economia. E, por essa razão, dificilmente podemos esperar que possam existir melhorias. É certo que, recentemente, penso que ontem, nestes dias, recebemos uma boa notícia, porque continuamos a ser uma monoeconomia, e o preço de petróleo terá subido ligeiramente para outros níveis que nos possa, de alguma forma, fazer pensar que vamos ter os problemas todos resolvidos em 2017. E eu tenho uma opinião contrária porque, aliás, como se tem visto, as notícias têm vindo à estampa. Por exemplo, a nossa empresa, a maior empresa pública do país, está a demonstrar os seus reais números. Quiçá, se calhar, também todas as outras empresas públicas que também sofreram desta gestão errática vão também ter que demonstrar e assumir as suas imparidades e, portanto, vão ter que se reestruturar. E a reestruturação normalmente é o desemprego, é cortar no pessoal. O governo certamente vai, e o partido que o sustenta certamente vai tentar nos inebriar com um conjunto de políticas, medidas pontuais para mascarar todo este cenário, e as pessoas vão tendencialmente sentir que as coisas estarão a melhorar. Mas vai ser absolutamente temporário. Querendo isto dizer que as contas no final, e é no final que vamos fazer a avaliação e comparar realmente de que forma a economia evoluiu em relação a 2016, vamos verificar que vamos continuar dependentes de financiamento externo. Aliás, o Orçamento Geral do Estado, que foi ratificado, quase 50% do financiamento é de endividamento externo e de interno. Portanto, não se perspectiva que, de facto, hajam aqui medidas e políticas que permitam uma reconversão da economia que nos possa levar a crer que em 2017 vamos ter melhorias. Desenganem-se quem pensa assim, porque tudo aquilo que foi feito em termos de infraestruturas, investimentos que foram feitos, vamos ter que voltar a fazer. Vamos ter que voltar a fazer e, portanto, vamos sobrecarregar novamente o Orçamento Geral do Estado, não temos muitas hipóteses, sendo que o diferencial que possamos ter no preço do petróleo não vai ser suficiente. Portanto, considerando que a matriz da governação é exatamente a mesma, entendo que não vamos ter melhorias significativas, sustentáveis, consistentes, que nos permita dizer que a nossa economia finalmente entrou num processo de crescimento consolidado.
Olhando para a atual conjuntura macroeconómica, muitos são os receios que se levantam, sobretudo na perspectiva da gestão do país em 2017. Fernando Heitor, deputado da bancada parlamentar da UNITA, mostra-se igualmente preocupado com o cenário que o país vai ter em 2017. O também economista e consultor internacional diz que no próximo ano não haverá tempo nem vontade política para se abordar as grandes preocupações do país.
O país vai ter um ano eleitoral, como é consabido, e normalmente em anos eleitorais os governos não têm nem tempo, nem suficiente vontade política para se debruçarem para os grandes problemas, os problemas mais candentes da economia nacional. Porque entra-se em campanha eleitoral, a caça ao voto exige, e perde-se muito tempo com isso. Parece que não, mas perde-se muito tempo com isso. E o nosso país precisa de fazer reformas, profundas reformas estruturais, quer no domínio econômico, portanto, reforma do modelo econômico, já está mais ou menos identificada a necessidade de se diversificar a economia nacional, de deixar, portanto, de pôr de lado essa enorme dependência ao petróleo, mas também são necessárias medidas reformistas, digamos, no domínio administrativo. Nós temos uma administração de Estado super pesada. Precisamos de reduzir a obesidade do Estado. Para além disso, há um conjunto de medidas que têm que ser tomadas no domínio dos métodos de gestão. Nós temos que fazer reformas também nos métodos de gestão. Temos que fazer reformas nos métodos de gestão. Temos que mudar, tanto a mentalidade, num conjunto de aspectos. Mas são mesmo vários aspectos. Né? Temos que introduzir no país a cultura da competência, da meritocracia, e não apenas a cultura do emprego. É preciso ensinarmos, educarmos as pessoas para a necessidade de terem amor ao trabalho, apego ao trabalho, a cultura ética, a cultura deontológica. Portanto, há um conjunto de reformas que têm que ser feitas para que o país, a partir de determinada altura, comece a funcionar mais ou menos sobre carris, de forma mais ou menos sustentada, e não façamos... aquilo que se diz, parece dá a ideia de que há aspectos importantes que nós estamos apenas a utilizar paliativos para os resolver. Nós temos problemas graves. E os problemas graves não são só no domínio económico e financeiro, mas também no domínio comportamental, no domínio dos métodos de trabalho que nós usamos, dos modelos. Portanto, dizer que o país vai estar melhor, eu duvido muito que o país fique melhor em 2017. Exatamente por causa da atenção que vai ser dada principalmente às eleições. Isso começa, mesmo nós, eu, enquanto deputado na Assembleia, presidente de uma comissão, o meu programa de atividade já está pensado em termos de cronograma de execução, já está pensado só até junho. Porque já sei que a partir de junho ou julho, todos estarão envolvidos na campanha eleitoral. E isto vai envolver muita gente. Nós sabemos, por experiência, que a campanha eleitoral no nosso país envolve professores, envolve estudantes, envolve empresários, envolve um conjunto de pessoas. Porque a caça de voto aqui no país é qualquer coisa deslocada. Envolve quase todos. E isso, infelizmente, vai fazer com que os dirigentes não se debrucem suficientemente sobre os grandes problemas nacionais.
O economista Fausto Simões, da Ordem dos Economistas de Angola, prefere sustentar as suas perspectivas para 2017 a partir das previsões do governo angolano e do Fundo Monetário Internacional.
O que nos preocupa em termos de orçamento é o facto de quase metade do nosso orçamento no próximo ano ser financiado com recurso ao endividamento. Resumindo e concluindo, eu penso que deverá continuar a ser feito um esforço para reduzir-se o peso salarial do setor público, deverá também ser feito um esforço para reduzir-se o custo dos subsídios, são enormes, e aí incluímos, infelizmente, os subsídios dos combustíveis, mas há outros subsídios com muito mais peso na nossa economia. O papel do setor privado deve ser mais significativo, deve ser feita uma melhor seleção dos projetos e investimentos públicos. A taxa de câmbio, na minha ótica, deverá paulatinamente continuar a ser ajustada. As reformas fiscais, embora em ano de eleições não acredito que sejam feitas, mas deverão ser também, deverão merecer uma certa atenção. O reforço do sistema bancário, como nós sabemos, é um calcanhar daqueles, deve merecer especial atenção. Deve reconhecer que as autoridades tomaram medidas para mitigar o impacto do declínio do preço do petróleo através da melhoria do saldo fiscal do setor não petrolífero e através também da desvalorização do Kwanza, mas não obstante isso, eu penso que deverão continuar a ser tomadas medidas adicionais de ajustamento estrutural. Gostaria de referir que o nosso crescimento no próximo ano assentará fundamentalmente no crescimento do setor da energia e águas em 40,2% devido à barragem de Lauca, que será inaugurada em meados do próximo ano, o alteamento da barragem de Cambambe com as suas 4 turbinas, que terá uma capacidade muito próxima de 1.000 megawatts. A agricultura em 7,3%, a indústria transformadora em 4%, as pescas e o setor da construção em 2,5%.
Para Carlos Pinho, os indicadores atuais da subida do preço do barril do petróleo não podem servir de mote para uma perspectiva animadora em 2017. O político da Casa CE aponta igualmente os cortes no fornecimento de divisas à Angola como um sinal de muitas incertezas para o futuro.
Não obstante, podemos pensar que vamos ter alguma melhoria do preço do petróleo, com certeza vai criar aqui alguma folga, mas quando pergunta melhoria é que nós conseguimos voltar aos níveis que tínhamos antes, de modo que a generalidade das pessoas pudessem ter acesso a esses níveis. Temos mesmo que nos reconverter internamente. Temos que baixar despesa que exija importações. Com certeza o Estado já tomou algumas medidas, também não teria outra solução, não é? Porque foi preciso priorizar despesas e, portanto, teve que cortar naquilo que decidiu ser supérfluo para a economia, para priorizar áreas que pudessem alavancar esta economia. E, claro, as pessoas que ficam logo mais afetadas são as famílias. São as famílias que ficam logo mais afetadas porque isto é notório, todos os dias sente isso, que alguém que queira viajar tem uma enorme dificuldade para obter divisas. E as empresas também têm essa dificuldade. Infelizmente, ainda não somos uma economia diversificada. Isso aqui é pescadinho de rabo na boca. Né? Vamos ter que importar algum equipamento. Vamos ter que conseguir importar alguns produtos que ainda não conseguimos, não teremos hipótese de produzir aqui. E tem que se reservar as divisas.
Não obstante todas as incertezas, ainda assim, o economista e deputado Fernando Heitor diz que a diversificação da economia é uma solução, mas mostra-se, por outro lado, preocupado com as dificuldades no acesso às divisas.
Felizmente, é dado adquirido que o caminho está na diversificação da economia. O governo levou tempo a chegar a esta conclusão. Há aspectos em que temos que dar razão ao governo, não estavam todas as condições criadas no terreno para se lançar-se a sério, por exemplo, na agricultura, quase da desminagem, por aí fora. Mas, deixa-me dizer que perdeu-se muito tempo. Até porque já há muito que nós deveríamos ter pensado que depender só num único produto de exportação e esse produto de exportação ser o petróleo é um risco natural. Nós já devíamos ter aprendido na crise de 2008, foi 2008, não foi? Na crise de 2008. E ter iniciado aí medidas no sentido da diversificação. Mas não aconteceu, felizmente está já assumido isso. Espero que, mesmo que o preço do barril de petróleo suba, este rumo para a diversificação da nossa economia não seja deixado no esquecimento, né? Não há dúvida nenhuma que Angola tem um conjunto de potencialidades que a natureza nos oferece para que a diversificação da economia seja exitosa. Tenha êxito. E quando se fala em diversificação da economia, não é só olhar para a agricultura, ou só para as pescas. Mesmo no setor mineral, né, temos muito para diversificar. Praticamente nós só exploramos o diamante, os granitos, os mármores por aí fora. E para além dos inertes, como é óbvio, nós temos um conjunto de outros minerais. Fala-se agora dos fosfatos de Cabinda. Temos o ouro. No tempo colonial tínhamos o ferro. O ferro, se calhar, os colonos não exploraram todo. Ainda temos aí. Temos cobre. Portanto, até mesmo só num setor, que é o setor mineral, podemos diversificar. E a diversificação da economia, para além de trazer as vantagens da substituição de importações, em alguns aspectos, noutros aspectos traz a vantagem da diversificação das fontes de obtenção de divisas. Parece-me que mesmo com essa subida razoável do preço do petróleo, também o governo já me parece ser o gato escaldado, né? Até de água fria tem medo, está a ver? Não vai brincar, entre aspas, com as divisas tal como fazia antigamente. Antigamente era mesmo quase brincadeira. Você lembra-se do tempo em que você comprava uma Coca-Cola, se não tinha kwanzas, pagava a Coca-Cola entregando uma nota de dólar. Já tivemos essa situação deslocada e eu já me pronunciei várias vezes criticando essa situação. Era a época da economia dolarizada, não é verdade? Mas, de qualquer forma, se as medidas de compliance que o Banco Central está a tomar, o rigor na fiscalização do setor bancário e na regulamentação do setor bancário continuar, parece-me a mim que, a partir de 2018, poderemos assistir a uma melhoria no que concerne a compra de divisas.
Finalmente, o economista Fausto Simões também defende a continuação do processo de diversificação da economia, mas sustenta alguns critérios que podem facilitar a aceleração do referido processo.
Qualquer diversificação pressupõe a análise de dois pressupostos. O primeiro é o prazo e o segundo são os atores. A forma como está a ser conduzida a nossa diversificação, ainda que acredito involuntariamente, faz pressupor que amanhã ou depois da manhã vamos ter o problema resolvido. Não é nada disso, não é? Uma diversificação leva anos, leva décadas, uma diversificação. Já devíamos ter começado há muito tempo. A própria designação de estratégia para a saída da crise, por força da queda dos preços do petróleo, a palavra estratégia significa mesmo isso, que é um programa de longo prazo. Mas em contraposição, os programas dirigidos só foram delineados para 2 anos. Eu penso que é uma falha. Foram delineados só para o biênio 2016-17. Eu penso que esses programas dirigidos devem ser reformulados e terem atenção uma estratégia de longo prazo.
Fausto Simões, Carlos Pinho e Fernando Heitor foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigado. Na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos ter um trabalho de Agostinho Gaeta e uma conversa que manteve com alguns angolanos e as suas expectativas também para o ano que começa amanhã. Depois falaremos de saúde com o Dr. João Soares. Mas agora vamos à música. Vamos ouvir Farrar, de Paulo Flores, do seu último álbum Bolo de Aniversário, um dos discos que mais marcaram o ano musical em Angola. Convidamos a todos que visitem a nossa página na internet, voaportugues.com, e de segunda a sexta podem acompanhar manchetes noticiosas de África e do mundo em vídeo, VOA 60 África, VOA 60 Mundo e muito mais. Vários vídeos, também temos notícias em áudio, temos muitas reportagens que podem acompanhar na nossa página.
O samba, como hoje é chamado.
Está com a Voz da América, emissão em português de 31 de dezembro de 2016. Aos microfones Álvaro Lúcio Andrade, na apresentação, portanto, e Mariliano Bartolomeu, na produção. Votos de um bom sábado, ou melhor, de um bom ano, de um feliz 2017, que está a horas de chegar, sempre na companhia da Voz da América. Pode acompanhar-nos em onda curta, 13.630 e 17.655 kHz, onda média nos 1530 MHz e também na internet voaportugues.com. A nível local, estamos através de rádios parceiras em Cabo Verde com a Rádio Comercial, Moçambique e Maputo com a Top Rádio, Nampula, Rádio Encontro e também Bissau, Rádio Pidjiguiti e Capital FM e ainda através de FM em São Tomé e Príncipe. Dentro de alguns minutos, como habitualmente na emissão de sábado, as últimas novidades musicais, o Top 10 da música americana. Mas para já, as notícias que marcam este sábado, esta hora, com o Eduardo Ferro.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte. Renovados votos de um feliz e próspero 2017. O Conselho de Segurança das Nações Unidas prepara-se para votar uma resolução dando o seu aval ao acordo de cessar-fogo na Síria, mediado pela Rússia e pela Turquia. A resolução expressa o apoio a um roteiro para a paz, começando com um governo de transição, e prevê o acesso rápido e seguro às vias para a distribuição de ajuda humanitária através da Síria. Acrescenta que um encontro marcado para o final de janeiro entre o governo e a oposição sírias no Cazaquistão será um importante passo no processo político sírio apoiado pelas Nações Unidas. No Iraque, a explosão de duas bombas no mercado do centro de Bagdad causaram a morte de pelo menos 25 pessoas e ferimentos em mais de 50 outras. Ninguém reivindicou para já a responsabilidade pelo ataque, mas presume-se que tenha sido obra do Estado Islâmico. Bagdad tem estado em alerta máximo desde outubro passado, quando o exército desencadeou uma ofensiva para reconquistar a cidade de Mosul nas mãos dos jihadistas. Na Somália, um guarda da presidência matou hoje a tiro um dos seus colegas. Tratava-se do subchefe da guarda presidencial. Desconhece-se para já se se tratou de um ato premeditado, de um desacordo entre os dois ou de qualquer outro tipo de incidente. A China anunciou que vai pôr termo a todo o processamento e comércio de marfim até ao final do ano de 2017. O plano foi acolhido com agrado pelos ecologistas como sendo um marco histórico nos esforços para pôr termo ao comércio ilícito de marfim, que se saldou por uma redução substancial da população africana de elefantes. O plano, agora anunciado, compromete a China num calendário depois da promessa conjunta em 2015 do presidente americano Barack Obama e seu homólogo chinês Xi Jinping para acabar com o comércio legal e ilegal de marfim nos seus respectivos países. A polícia do Rio de Janeiro confirmou a morte do embaixador da Grécia, que estava desaparecido desde segunda-feira. As autoridades disseram que o corpo, encontrado na quinta-feira, carbonizado dentro de um veículo na cidade de Nova Iguaçu, era de Kriakos Amiridis. Os investigadores trabalham principalmente com a hipótese de que se tratou de um crime passional envolvendo a mulher do embaixador, Françoise Amiridis, e o seu alegado amante, um agente da Polícia Militar, identificado como Sérgio Moreira Filho. A polícia brasileira já pediu a prisão de 4 pessoas, incluindo a esposa e do polícia, que teriam planeado e executado o homicídio do diplomata. E foram estas, amigo ouvinte, as notícias aqui na Voz da América.
Obrigado, Eduardo Ferro. Foram as notícias que marcam o mundo neste dia, que é o último do ano 2016. Esta é a emissão vespertina em português. Hoje, 31 de dezembro, estamos a transmitir desde Washington. E quero relembrar que a nossa emissão de amanhã, domingo, no primeiro dia de 2017, teremos um trabalho do Agostinho Naeta, que fala com vários angolanos sobre as suas expectativas para o novo ano, nomeadamente na área cultural. Depois falaremos de saúde com o Dr. João Soares. E não se esqueça, portanto, de nos voltar a sintonizar amanhã, neste mesmo horário, domingo. Mas para já, vamos então à Música na América, com Eduardo Ferro.
Música da América, um programa semanal da Voz da América, apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas, a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Hoje temos para oferecer-lhe temas do Top 10. Teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música. E começamos pela canção Closer, interpretada pelo grupo The Chainsmokers, esta semana na terceira posição. Just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car in 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar and I shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. The day I met you, I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink-182 song that we beat to death in Tucson. Okay, I know it breaks your heart. Shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. Conforme prometido, notícias do mundo da música, a cantora pop Selena Gomez dominou o Instagram em 2016, com mais seguidores do que qualquer outra celebridade e com as fotos mais populares do site. Selena tem mais de 103 milhões de seguidores, um número superior ao de qualquer utilizador, excetuando a própria conta do Instagram. A cantora, de 24 anos de idade, superou a sua amiga Taylor Swift, que tem menos de 94 milhões de seguidores e foi a estrela do Instagram em 2015. Logo atrás estão mais duas cantoras, Ariana Grande e Beyoncé, e a celebridade do reality show Kim Kardashian.
O homem com o maior número de seguidores, o número 6 entre as estrelas, é o jogador de futebol português Cristiano Ronaldo. E continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos propor-lhe precisamente Ariana Grande com Side to Side na quarta posição. Just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car and 4 years no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar and I in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. The day I met you, I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song that we beat to death in Tucson. Okay, I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car. 4 years no call. Now I'm looking pretty in a hotel bar. Shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. Continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Ficamos de seguida com The Weeknd e o tema Starboy, ocupando a segunda posição. I'm trying to put you in the worst mood. P1 cleaner than your church shoes. Belly point two just to hurt you.
any pain. Look what you've done. I'm a star boy. Look what you've done. I'm a star boy. Every day and try to test me, yeah. Every day and try to end me, yeah. Pull off in that roadster SV, yeah. Pockets overweight, getting hefty, yeah. Coming for the king, that's a far cry, yeah. I come alive in the part of mine. The competition, I don't really listen. I'm in the blue moon, sun, bump a new edition. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table, come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. If I kill any pain, look what you've done. I'm a star boy. Look what you've done. I'm a star boy. Let it brag pit, legend of the fall, took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek roof in the Wraithicon. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cars. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see the shade. Switch out my side, I like to get any lane. I switch out my car if I kill any pain. Look what you've done. I'm a star boy. Look what you've done. I'm a star boy. Look what you've done. I'm a star boy. Look what you've done.
E ficamos de seguida aqui na Voz da América com Bruno Mars e o tema 24K Magic, que ocupa a quinta posição do Top 10.
I'm a dangerous man with some money in my pocket.
Keep up.
So moment and pretty girls around me and they're waking up the rocket.
Keep up.
Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jocking.
Keep up.
Players only.
Come on. Put your pinky rings up to the moon.
Woo. Girls.
What y'all trying to do?
Deixamo-lo, amigo ouvinte, neste programa musical da Voz da América com o tema que continua a ocupar a primeira posição, Black Beatles, por Ray Sreemurr.
Black Beatles in the city, be back immediately to confiscate the money.
Ray Scrum. Wow.
But you said you didn't receive. But you said
Mike
you didn't
need.
That girl is a real crowd please. Small world, all her friends know of me. Young bull living like an old geese. Quick release the cash, watch it fall slowly. Frat girl still trying to get in. Haters mad for whatever reason. Smoke in the air, binge drinking. When the DJ drops the knee,
in the mood,
getting so gone, I'm not blinking. What in the world was I thinking? New day, new money to be made. There is nothing to explain.
I'm a black beetle, cream seats in the Regal, rocking John Lennon lenses, like to see him spread eagle. Took a beer to the club and let a party on the table, screaming everybody's famous.
Like clockwork, I blow it all. Get some more. Get you somebody that can do both.
Black Beatles got the babe's belly rolling. She thinks she love me, I think she trolling.
That girl is a real crowd please. Small world, all her friends know of me. Young bull living like an old geese. Quick release the cash, watch it fall slowly. Frat girl still trying to get in. Haters mad for what?
Scribbles in their real clothes. A broke, broke, only point me to a rich hoe. A yellow, yellow, green hair, a real weirdo. Black man, yellow lamb, red like dope. They say they cool out, them just came in through the side though. It's so much money on the floor, we buying school clothes. Why you bring a money machine to the club for? And a pint of lean, pound a pound of then a kilo. You're a stealth pest, I hate her like a rondo. I upgrade your baby mama to a condo. Like Chapo serving Yayo to the gringos. Black Beetle club clothes when I say so.
That girl is a real crowd please. Small world, all her friends know of me. Young bull living like an old geese. Quick release the cash, watch it fall slowly. Frat girl still trying to get in.
She's a good teaser, and we blowin' reefer. Your
watch it fall slowly. Frat girl still trying to get even. Haters mad for whatever reason. Smoke in the air, binge drinking. They lose it when the DJ drops the knee.
E quase no final, vamos ter então o resumo das principais notícias deste sábado.
E amigo ouvinte, apresentando este resumo do noticiário, Eduardo Ferro, que a todos deseja de novo um feliz e próspero 2017. O Conselho de Segurança das Nações Unidas prepara-se para votar uma resolução dando o seu aval ao acordo de cessar-fogo na Síria, mediado pela Rússia e pela Turquia. A resolução expressa o apoio a um roteiro para a paz, começando com um governo de transição e prevê o acesso rápido e seguro a vias para distribuição de ajuda humanitária através da Síria. Acrescenta que um encontro marcado para o final de janeiro entre o governo e a oposição sírias no Cazaquistão será um importante passo no processo político sírio apoiado pelas Nações Unidas. No Iraque, a explosão de duas bombas no mercado do centro de Bagdad causaram a morte de pelo menos 25 pessoas e ferimentos noutras 50. Ninguém reivindicou para já a responsabilidade pelo ataque, presume-se que tenha sido obra do Estado Islâmico. Bagdad tem estado em alerta máximo desde outubro passado, quando o exército desencadeou uma ofensiva para reconquistar a cidade de Mosul, que se encontra nas mãos dos jihadistas. A China anunciou que vai pôr termo a todo o processamento e comércio de marfim até ao final de 2017. O plano foi acolhido com agrado por ecologistas como um marco histórico nos esforços para pôr termo ao comércio ilícito de marfim, que se saudou por uma redução substancial da população africana de elefantes. O plano agora anunciado compromete a China num calendário depois da promessa conjunta em 2015, do presidente americano Barack Obama e do seu homólogo chinês Xi Jinping para acabar com o comércio legal e ilegal de marfim nos seus países. E foram estas, amigo ouvinte, as notícias aqui na Voz da América.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de hoje do Serviço em Português da Voz da América. Em nome de todos que participaram na emissão de hoje, 31 de dezembro, despedem-se Álvaro Lugero Andrade e também Mariano Bartolomeu. Votos de um bom resto de sábado, um bom resto de ano, feliz e próspero ano 2017, sempre na companhia da Voz da América. Marcamos um novo encontro amanhã, neste mesmo horário. Até lá, bom ano!
This program has come to you from the Voice of America, Washington.